Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022.
E vamos aos destaques do dia. Aumento de beneficiários do Auxílio Brasil, recorde na história dos programas sociais do país.
Criação do Auxílio Gás para famílias de baixa renda.
Benefícios para enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia.
Concessões e investimentos em ferrovias, aeroportos, portos, rodovias e portos.
E geração de 2 milhões e 700 mil empregos com carteira assinada.
Para falar destas e outras ações do governo federal que tem impacto na vida dos brasileiros, a Voz do Brasil entrevista ao vivo e com exclusividade o presidente Jair Bolsonaro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Há mais de 86 anos, a Voz do Brasil vem noticiando as principais fatos do país.
É por aqui que os brasileiros ficam sabendo das ações do governo federal e como o dinheiro dos impostos pagos por todos está sendo investido.
E hoje é um dia especial para a Voz do Brasil do Poder Executivo.
Pela primeira vez, um presidente da República participa ao vivo, direto do estúdio do programa.
Aqui na sede da Empresa Brasil de Comunicação, na capital federal, nós recebemos o presidente Jair Bolsonaro para uma entrevista exclusiva. Boa noite, presidente. Obrigada pela sua presença.
Boa noite a todos. Estamos ouvindo na Voz do Brasil. Eu já ocupei muito a Voz do Brasil enquanto era parlamentar. Quase toda semana usava da palavra. Hoje eu quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida e também a Deus e pelo povo que, em grande parte, me deu essa missão para estar à frente do Executivo. Estamos aqui hoje para prestar contas de um pouco do que aconteceu nos últimos 3 anos. Afinal de contas, não podemos esquecer. Desses 3 anos, 2 embaixo de pandemia. Muita dificuldade, muito sofrimento para o povo, mas o Brasil está vivo e se recuperando.
Presidente, a gente vai começar essa entrevista falando do Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo. Em janeiro, 17 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas, um recorde na história dos programas sociais no país. As parcelas mínimas de R$ 400 para os beneficiários estão garantidas até o final deste ano?
Não, é um programa que é eterno, veio para valer. E ele é renovado a todo ano. Então, o que acontecia? Tivemos a pandemia. Trabalhamos muito para que empregos não fossem destruídos. Tivemos 2 grandes programas, o BEM e o PRONAMP, um deles patrocinado pelo senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Então conseguimos manter os empregos formais, com carteira assinada. E obviamente os servidores públicos, que têm estabilidade e continuaram no emprego. Agora, 38 milhões de brasileiros que viviam na informalidade foram obrigados a ficar em casa por governadores e alguns prefeitos. E nós tínhamos que socorrer essas pessoas. Então, socorremos as pessoas com auxílio emergencial. Deixo bem claro que gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Gastamos com auxílio emergencial. Bem, o tempo passando, nós passamos e temos o dever de colaborar na reinserção, mesmo na informalidade, desses 38 milhões que foram afastados. E fomos ver que o Bolsa Família equivalia, em média, R$ 190 por mês. Resolvemos, então, trabalhar junto ao Parlamento Brasileiro e passar, em vez de média no futuro, passando para um valor mínimo de R$ 400 por família. Isso entrou em vigor em dezembro do ano passado. Agora, em novembro, concluímos o segundo pagamento. E 17 milhões de pessoas se inscreveram no programa. Ele foi majorado, tendo em vista os informais, que tiveram dificuldade em voltar ao mercado de trabalho.
Presidente, desde o início da pandemia, o senhor vem falando que, além de preservar vidas, é necessário não deixar a economia para trás. Outras medidas nesse sentido foram os programas para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e garantir aí a manutenção de empregos, o PRONAMP e o BEM. Quais foram os impactos dessas medidas?
Olha, em março de 2020... é que começou a situação a ficar complicada no Brasil. É um vírus, uma pandemia que ninguém conhecia absolutamente nada. E veio também essa política do fique em casa, a economia te vê depois. Medidas de lockdown, medidas restritivas que obrigavam as pessoas a ficar em casa, como até alguns municípios adotou toque de recolher. E nós tínhamos que buscar alternativa para que essas pessoas que ficaram em casa e eram informais, não tinham como ganhar a vida, pudessem sobreviver. Bem, a outra parte, os formais, o de carteira assinada, tivemos esses dois programas, o Pronamp e o BEM, que visava, então, honrar com parte do pagamento dos empregadores para com seus empregados para que não fossem demitidos. E conseguimos terminar 2020 no 0 a 0. Praticamente não tivemos ganha ou perdemos muito pouco empregos formais em 2020. Em 2021 já veio uma recuperação. Terminamos 2021 com 2 milhões e 700 mil novos empregos criados no Brasil. É um sinal que a economia nossa funcionou. E eu sempre disse lá atrás, não podemos apenas combater o vírus. Temos que combater também o desemprego. O desemprego também mata. Então fizemos a nossa parte no tocante a isso. Aí sim, em grande parte, com a ajuda do Parlamento Brasileiro, aprovando esses programas nossos.
Agora, presidente, nos últimos 2 anos, o governo realizou ainda, o pagamento do auxílio emergencial. Como é que esse auxílio ajudou a população a enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia? E o governo vê os resultados desses pagamentos na ponta, na economia? Já tem resultados?
Tem resultado porque foram, na verdade, 68 milhões de pessoas que receberam, no primeiro momento, 2020, 5 parcelas de 600 e 4 de 300. Lembro que, naquela época, a média do Bolsa Família era R$ 190. Esse dinheiro, obviamente, os mais necessitados compraram alguma coisa, fizeram a economia movimentar, ajudando na arrecadação para estados e municípios. Então, o que manteve a economia viva, além de manter, obviamente, o mínimo de dignidade para esses informais, foi o auxílio emergencial. E eu repito, nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então não justifico quando alguns me acusam, no caso, de não ter sensibilidade com os mais necessitados. A prova está aí. São números que não deixaram a economia sucumbir.
Por falar em mais necessitados, presidente, outro benefício recém-criado foi o auxílio gás. Como é que ele está funcionando?
A cada 2 meses... Num primeiro momento, 5 milhões de famílias recebem o equivalente a meio bujão de gás. Nós pretendemos aumentar isso aí. Então, o contato nosso é com a Petrobras e é buscando sempre espaço no orçamento. Ou seja, tomei conhecimento, logicamente que participamos, que nessa semana parlamentares vão apresentar uma proposta onde permite que o governo federal e os governos estaduais possam diminuir ou zerar os impostos em cima de combustíveis, eletricidade e gás. No caso do gás, governo federal, eu já zerei o imposto do gás desde o início do ano passado. Se nós pudermos zerar, por exemplo, também o diesel, será uma grande ajuda para todos. Se você diminuir o valor do frete, que é impactado, obviamente, pelo preço do diesel, todo mundo é beneficiado na ponta da linha com a diminuição da inflação.
Agora, presidente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre educação. A recente correção do piso salarial dos professores da educação básica é uma sinalização também da importância dada a esse tema? E também traz impacto econômico.
Competia ao governo dar o NPC, em torno de 10%, ou 33%. Competia a nós, governo federal. Conversei com o ministro Milton, ele até ocupou ontem à noite a rede rádio e televisão, no horário nobre, 8h30 da noite, explicando isso aí. E nós resolvemos, então, dar um máximo para os professores. E eles passaram, então, o piso de 2.886 para 3.845. Eu não digo passaram, depende agora da palavra final dos respectivos prefeitos. Muitos vão conceder isso aí, outros, pelo que eu estou sabendo, vão judicializar. Nós procuramos atender aos professores. Na ordem de 1 milhão e 700 mil professores vão ser beneficiados, que dão aula para 28 milhões de alunos. Ou seja, é um investimento na ponta da linha em educação. Você pode ver, é o da educação básica. E nós sabemos da dificuldade que se tem em educar em nosso país. E essa recompensa, essa gratificação um pouco maior para os professores vai ajudar na ponta da linha uma melhor educação para a nossa garotada, que é o futuro do Brasil.
Perfeito. Presidente, vamos falar um pouco agora sobre investimentos em infraestrutura. O senhor inaugurou no ano passado a última etapa das obras físicas do projeto de integração do Rio São Francisco, obra esperada há muitos anos pela população nordestina. Essa entrega é um exemplo de que o governo federal vem concluindo projetos que estavam parados. Qual é a importância dessa entrega, o projeto de integração do Rio São Francisco? E mais, que obras estavam paradas e que foram concluídas no seu governo? Marcando a sua memória, presidente.
A transposição começou lá com Dom Pedro. Aí ficou por muito tempo no papel. Bem, era para ter terminado a obra física total em 2012. Dado a muita denúncia de corrupção, muito desvio, muita coisa errada, ela ficou parada. Quando nós assumimos, com a determinação que eu dei, primeiro para o ministro Canuto, né? Agora é o Rogério Marinho, e também para os demais ministérios. Qualquer obra parada, vamos terminar. Por quê? Ela é lucrativa para a gente e é mais barato. E nós atendemos melhor a população. Então essas obras começaram a se fazer presente no Brasil. Tinha obra, por exemplo, com a BR-163, era desde o Presidente Geisel, que faltava apenas 50 quilômetros, que desafogava todo o que se produz no Centro-Oeste para a região noroeste do Brasil. Então foi um trabalho do Tarcísio, apenas 50 quilômetros, pouca coisa, feita pelo Exército Brasileiro, que desafogou aqui uma via de transporte que tínhamos muita dificuldade, porque em época de chuva, 6 meses por ano, você demorava em média 10 dias para passar com um caminhão por ali. Então esse é um pequeno exemplo do que foi feito. A transposição de São Francisco é outra coisa também. Investimos maciçamente nisso. Falei com o Rogério Marinho, falei com o nosso ministro também, Paulo Guedes, que não podia faltar recurso para concluir o São Francisco. Na próxima semana estaremos no Nordeste. Concluindo, entregaremos então todo o eixo norte, né, que chega até o Rio Grande do Norte. Então, no dia 8, estarei em Jati, no Ceará, e São José de Piranhas, na Paraíba. E no dia seguinte, em Jucurutu, né, na barragem de Oiticica, e também Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. Inclusive, estão preparando uma grande jegueata para me recepcionar na região. Agora, é uma satisfação muito grande, que não é a primeira vez que eu vou ao Nordeste entregando obras que têm a ver com a água. A satisfação é enorme. Nós aqui estamos no Centro-Oeste, né? Estamos em Brasília. Quem é do Sudeste, da região Sul, não vê grande dificuldade tocante à água. Mas para aquele povo nordestino, a água é tudo. E com isso, nós estamos dando um golpe mortal na indústria da seca, bem como estamos diminuindo o gasto, um carro-pipa que chega a nós de R$1 bilhão por ano. Estamos atendendo, então, essas pessoas. Temos mais coisa a apresentar. Em março, vou estar com o Exército Brasileiro, também no Nordeste, mostrando o trabalho do Exército em cavar poços artesianos. Também vou estar, embrionário ainda, mas já conseguimos algumas máquinas de Israel, mostrando para o povo lá do semiárido, né, umas máquinas bastante grandes, que gastam pouca energia elétrica, que pode vir energia elétrica durante o dia de placas fotovoltaicas, que funciona como se fosse um ar-condicionado, ou seja, geram até 900 litros de água por dia. Então, água é vida, água é essencial. Também priorizamos esse assunto, essa questão, para o nosso Nordeste brasileiro.
Agora, presidente, durante a pandemia, o Brasil conseguiu números excepcionais relativos ao processo de bancarização para pagamentos do auxílio emergencial. Além disso, houve a criação do PIX pelo governo federal. O senhor considera que isso trouxe melhorias de vida para o povo brasileiro?
O PIX é uma revolução. Tá, eu não tenho os números aqui, mas tem mais de 100 milhões de pessoas que usam o PIX. Tá? E é uma coisa que todo mundo tem. E é grátis. Por exemplo, dados do ano passado, o sistema bancário deixou de arrecadar, com operações que seriam feitas de outra forma, R$5 bilhões. Então, isso é dinheiro que ficou no bolso dos trabalhadores. Então, foi uma maneira inteligente por parte do Banco Central de trazer esse pessoal para dentro dos bancos através do PIX.
Presidente, o governo recentemente ampliou a isenção do IPI para compra de carros novos até 2026. Pessoas com deficiência, taxistas, são beneficiados com essa medida. A novidade é que pessoas com deficiência auditiva agora também têm direito a essa isenção. Isso é mais um incentivo para o consumo e para movimentar a economia, né?
Esse benefício acabou no final do ano passado. E tinha que ser renovado o ano passado também. Provocamos o parlamento nos atendeu e nós sancionamos então a prorrogação por mais 5 anos da isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. E a novidade entrou nessa conta os deficientes auditivos. Então, isso, como você bem disse, ajuda no mercado automobilístico, porque em sendo um pouco mais barato, o preço dessa mercadoria dá uma maior procura. Então, todos, vão entender, ganharam com isso.
Presidente, voltando aqui para a área de educação, o governo está permitindo a renegociação de dívidas de jovens recém-formados com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quais os benefícios dessa medida?
Olha, o FIES foi muito bem-vindo. Mas o que aconteceu? A garotada se formava e tinha dificuldade de arranjar um emprego ou criar a sua própria empresa. E veio a pandemia e tudo se agravou. É que nós levantamos. Até 2017, 1 milhão e 70 mil jovens que haviam terminado as suas faculdades com FIES estavam inadimplentes. Então, o que nós resolvemos fazer com essa garotada? 1 milhão e 700 mil jovens. Né? Junto à economia, junto ao ministro Milton, que é da educação, criamos ali uma maneira deles deixarem de ser inadimplentes. Ou seja, para essa garotada, perdoamos completamente o que tinha agregado em forma de juros e ficou apenas o valor, então, bruto das mensalidades. Resolvemos anistiar 92% desse valor. Então, o jovem, a partir da final da próxima semana, que estará regulamentada essa questão, poderá procurar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil para renegociar o pagamento. Então, ele pode pagar 8% do que recebeu, esquece juros e correção monetária, e esse 8%, se não tiver como pagar, ele pode parcelar. O restante da garotada, que não estava inadimplente, né, totalmente até 2017, poderá fazer a mesma coisa, só que o perdão será de 86% e não 92%.
Presidente, outro assunto importantíssimo, em especial para os beneficiários do INSS. Hoje, o governo federal anunciou o fim da prova de vida para aposentadorias, pensões e concessão de outros benefícios. Como é que vai ser feito esse controle a partir de agora?
Nós invertemos. Em vez do aposentado, da pensionista, procurar o posto do INSS, nós é que vamos procurá-lo. Ou seja, dado a ferramenta que nós temos, dado o cruzamento de dados que começamos a fazer, nós temos como saber, na ponta da linha, se aquela pessoa está viva ou não. Então, o que vai sobrar de dúvida para nós será 0,00 alguma coisa, uma questão ínfima. E não é justo você fazer 99,99 alguma coisa por cento de pessoas procurar o posto do INSS para dizer que está vivo. Então, isso daí é uma medida até humanitária, patrocinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, invertendo, então, o ônus da prova. O INSS que vai procurar o aposentado, caso nós venhamos a ter dúvidas se ele está vivo ou não.
Agora, presidente, o Brasil tem uma série de portos, aeroportos, rodovias, enfim, oportunidades de negócio para receber investimentos estrangeiros. Qual é a percepção que o senhor tem quando conversa com empresários?
Olha, posso te falar, ao final do ano passado, estive na região do Golfo, no Emirados Árabes. Estava lá com o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, bem como a FIENG, Federação da Indústria de Minas Gerais. E reunimos, então, lá no Emirados Árabes, 700 empresários brasileiros e da região. O mundo todo está de olho na gente. O Brasil é uma oportunidade ímpar de negócio para o mundo todo. O mundo árabe quer negociar conosco alimentos. Afinal de contas, a garantia alimentar é procurada por todos os países do mundo. E nós queremos ampliar, diversificar com outros países os nossos negócios. O Brasil vai muito bem na sua política externa. Haja vista, né, há poucos dias, a OECDE, por unanimidade, seus 38 países formalizaram efetivamente o convite para nós entrarmos na OECDE, que é um selo de qualidade de um bom país para se negociar, com garantias, etc. Então, o Brasil vai muito bem. Como, por exemplo, há pouco, né, numa votação com 190 países, o Brasil teve 182 votos para conseguir aí a sua entrada na questão da... Fugiu aqui. Uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU não permanente. Então, o Brasil vai muito bem na sua política externa. Como tivemos agora no Suriname, no dia seguinte não pude ir até a Guiana, tendo visto um problema. Problema não, o passamento da minha mãe, né? Mas ali, nesses dois países, conversei com o país da Suriname, que estava presente lá também, e, por exemplo, querem que nós participemos da exploração das reservas de gás e óleo descobertos no Suriname e Guiana. Aí a reserva de descoberta equivale a 40% da nossa reserva aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é convidado a participar, através da Petrobras, de um projeto gigantesco como esse, na prospecção de gás e óleo na costa do Suriname e Guiana.
Falando ainda de assuntos internacionais, o senhor falou aí que o mundo árabe quer os alimentos brasileiros. Com a pandemia, o Brasil se consolidou aí como um dos maiores fornecimentos de alimentos para o mundo inteiro, né? A agricultura e a pecuária não pararam e vem batendo recordes de produção e safra. Qual o apoio do governo federal que está sendo dado para esse setor?
Desde o começo, tivemos uma felicidade ímpar, né? Foi indicada pela bancada ruralista o nome da Tereza Cristina para estar à frente da pasta da agricultura. Uma pessoa fantástica. Aliou-se a ela, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, através do Ricardo Salles, que agora é o Juca, que eu chamo de Juca, o nosso novo ministro. Então, desde lá de trás, o que a gente podia fazer para o homem do campo? Acabou com a indústria das multas por parte do Ibama. Tem que multar? Se preciso, multa. Mas não uma indústria como acontecia no passado. Então, as multas diminuíram mais de 80% no campo. O homem do campo vivia com insegurança, o caso do MST. Como é que a gente esvazia a bola do MST? Fomos ver de onde buscavam recursos. De ONGs, patrocinadas por alguns bancos federais. Cheguei nos bancos e falei, não quero mais dinheiro para a ONG. Se, afinal de contas, é uma organização não governamental, não tem que pegar dinheiro nosso. Mais ainda, conseguimos junto ao parlamento a posse estendida da arma de fogo. Você podia comprar a tua arma e ter apenas dentro da tua casa. Com o apoio do parlamento, conseguimos dar o porte de arma de fogo para toda a propriedade. Então, o fazendeiro pode pegar o seu cavalo, a sua viatura e andar na sua propriedade toda armada. Ajuda a inibir. Uma outra questão também. Até eu assumir, muitos fazendeiros dormiam preocupados se no dia seguinte não ia acordar com uma portaria do Ministério da Justiça demarcando a tua fazenda como terra indígena ou como quilombola. Modificamos o critério para isso, com todo respeito aos irmãos indígenas. Se bem que hoje eles já têm 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena para eles. Então nós acertamos isso também. Também na questão de infraestrutura, como te falei, da BR-163. Facilitamos, através do Tarcísio, nosso ministro da infraestrutura, como escoar melhor os produtos. Fazendo o quê? Estamos começando agora a privatizar os primeiros portos do Brasil. Você pega o Porto de Santos, um gigante. Nós assumimos com dívida anual de R$400 milhões. Está agora no lucro de R$500 milhões. Então, isso tudo, com a escolha técnica de ministros, técnica para presidente de bancos oficiais e por estatais, ajudou o negócio. Você está há 3 anos sem nenhuma denúncia de corrupção em nosso governo. Até costumo dizer, se aparecer, a gente vai ajudar a colaborar nas investigações. Mas até o momento, dado o critério de escolha de ministros, secretários e servidores que trabalham conosco, isso deixou de existir. Isso ajuda, inclusive, a nossa entrada na OCDE. Ajuda outros países, né, a buscar negócio conosco. Nós garantimos o que nós assinamos. Os contratos são respeitados. Essa mudança toda no Brasil ajuda a pátria como um todo. Alguns, né, reclamam de alguns preços do mantimento, preço do combustível. Esse problema está no mundo todo. Somente na Europa, o preço da energia elétrica subiu 300% em 2 anos. O nosso aqui subiu 20%. Os combustíveis, altas enormes lá fora. Só no ano passado, nos Estados Unidos, a gasolina subiu 50%. Nós subiu aqui também, na hora de 30%. Ou seja, é um problema mundial que o Brasil, dadas as medidas que tomou lá atrás e que tomou durante a pandemia, fizemos com que os reflexos negativos para a economia fossem os menores possíveis.
Presidente, nós temos aí só mais um minutinho. Eu queria que o senhor só falasse, fizesse para a gente um balanço. O senhor abriu a voz falando que foram 3 anos de governo, 2 deles de pandemia. O senhor gostaria de destacar as ações do governo durante esse período de pandemia?
A pandemia, né? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que as ações deveriam ser comandadas por prefeitos e governadores. O que coube ao governo federal? Meios, material, oxigênio, material hospitalar, recursos para montagem de hospitais de campanha, fazer UTIs e compra de vacina. Alguns falavam que tinha que ter comprado a vacina em 2020. E 2020 não tinha nenhuma vacina para vender no mundo todo. Se fazia contratos. E os contratos, você tinha que analisar o que estava no contrato. E nós fizemos a nossa parte. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo. Obviamente, pelo tamanho da sua população e pelo que o governo federal dispensou para a vacina. Da nossa parte, o governo federal comprou vacina para todos os brasileiros.
Presidente, infelizmente.
Encerrou. Muito obrigado a todos.
A gente quer agradecer muito essa entrevista exclusiva e a vinda do senhor aqui aos estúdios da Voz do Brasil.
Ok. Muito obrigado, presidente. A Voz do Brasil, do Governo Federal, fica por aqui.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo pede que PGR se manifeste em 15 dias sobre relatório em que a Polícia Federal informou sobre a ausência do presidente Jair Bolsonaro em interrogatório.
Presidente do TSE faz defesa enfática à democracia ao sistema eletrônico de votação durante sessão de abertura do ano judiciário na Corte Eleitoral.
Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão de 3 indiciados pela morte de jovem congolês.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes pede que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre relatório da Polícia Federal que informa a ausência do presidente Bolsonaro ao interrogatório sobre vazamento de dados em ataque hacker no TSE.
A PGR tem 15 dias para se manifestar. Ricardo Moreira.
No relatório final, a Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes que a ausência do presidente da República não trouxe prejuízos ao esclarecimento dos fatos e que as investigações estão encerradas. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também deverá se manifestar sobre a petição em que o senador Randolfe Rodrigues solicita medidas cabíveis para que o presidente da República seja processado pelo que chamou de conduta típica, ilícita e culpável, ao não obedecer uma determinação judicial.
Os contratos de seguro de saúde internacional, ainda que firmados no Brasil, não se submetem às normas de reajuste estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Para o STJ, esse tipo de contrato é regido por bases atuariais de nível global. Fátima Uchoa.
Uma beneficiária pediu, conforme normas para planos de saúde individuais no Brasil, a revisão do reajuste do seguro de saúde contratado com empresa estrangeira, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença e julgou o pedido improcedente. A terceira turma do STJ manteve a decisão e negou o provimento ao recurso especial da beneficiária. O ministro relator Vilas Boas Cueva observou, entre outros fatores, que o contrato foi firmado em inglês, sendo regido na Dinamarca com prêmio pactuado em moeda da estrangeira. Então, para o ministro, não se trata de operadora de plano de saúde pela definição da legislação brasileira, nem possui produto registrado na ANS.
Na abertura do ano judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou os 90 anos da Justiça Eleitoral.
O ministro também defendeu a democracia, o sistema eletrônico de votação e o trabalho da imprensa.
Ele lamentou as tentativas de desqualificar o processo eleitoral brasileiro e destacou o programa de enfrentamento à desinformação.
Barroso também cumprimentou a gestão que estará à frente da preparação das eleições de 2022, conduzida pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que serão empossados presidente e vice-presidente da Corte no dia 22 de fevereiro.
Tribunal Superior do Trabalho determina que professora de Santa Catarina seja indenizada por ter tido carteira de trabalho retida além do prazo legal.
A retenção do documento impediu a profissional de concorrer à chamada de professores da Prefeitura de Chapecó. Carolina Chaves.
Professora do ensino fundamental alegou que, em razão da homologação tardia do termo de rescisão pelo SESC e do atraso da baixa do contrato de trabalho, não pôde concorrer à chamada de professores para contratos temporários. O juiz determinou o pagamento de multa e R$ 1.000 por danos morais, mas uma decisão da segunda instância suspendeu o pagamento de indenização. Ao analisar o recurso, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o SESC indenize a professora por ter retido a carteira de trabalho além do prazo legal durante a rescisão contratual.
A juíza Isabel Tereza Diniz decretou hoje a prisão dos 3 indiciados pela morte de um congolês vítima de espancamento no último dia 24, num quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
Os homens foram identificados após o depoimento de testemunhas que presenciaram o espancamento com pedaços de pau.
A juíza disse que as investigações policiais apontam a autoria dos indiciados.
Mas ela ressaltou que novas diligências deverão ser feitas para o esclarecimento dos fatos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ao abrir os trabalhos do Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco defende reforma tributária e pede respeito às urnas. O presidente Jair Bolsonaro faz balanço da atuação do governo no enfrentamento da pandemia. Senado vota cobertura obrigatória de tratamento oral contra o câncer pelos planos de saúde. Boa noite. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, reafirmou a necessidade de uma reforma tributária durante a sessão na tarde de hoje para a abertura do ano legislativo. Tema também foi defendido pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Rodrigo Pacheco ainda destacou o convite para a presença brasileira na OCDE, lembrou que a pandemia ainda é um desafio e disse que espera um período de eleições com respeito às regras democráticas em outubro. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
No discurso de abertura do ano legislativo, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, destacou a necessidade do debate sobre a reforma tributária no Congresso em 2022.
É fundamental avançarmos na reforma tributária e, para tanto, temos a proposta de emenda à Constituição número 110, tramitando no Senado Federal.
Pacheco também saudou o convite ao Brasil da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e afirmou que o ano eleitoral não pode ser motivo para diminuição dos trabalhos no Congresso. O presidente do Congresso afirmou que espera que a eleição em outubro seja pautada pelo respeito às regras e pela civilidade.
Dos candidatos, acreditemos no debate das ideias, concretude de propostas e respeito às divergências. Das instituições da República, esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral. Do eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir dentro da sua liberdade fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news.
Rodrigo Pacheco ressaltou que o desafio imposto pela Covid-19 desde 2020 ainda não acabou e que deputados e senadores estarão atentos às necessidades legislativas para o combate ao coronavírus e suas consequências.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, compareceu à sessão de abertura dos trabalhos no Congresso e fez um balanço das ações do governo em áreas como economia, transportes e benefícios sociais, além do enfrentamento da pandemia. Ele também destacou a reforma tributária entre as propostas que precisam do aval do Congresso em 2022. Repórter Janaína Araújo.
A pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos começou com um minuto de silêncio em memória das mais de 620 mil vítimas da Covid-19 e das recentes enchentes em alguns estados do país. Em seguida, as mensagens da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional foram lidas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Luiz Fux. Bolsonaro fez um balanço da atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus e na recuperação da economia. Ele citou a compra e distribuição de vacinas e as medidas de redução de encargos fiscais para empreendedores e investidores. O presidente mencionou leis que entraram em vigor com a aprovação dos parlamentares, como o novo marco legal das ferrovias.
Registramos e agradecemos a parceria com nossos senadores e deputados federais nesses significativos avanços e entregas. Lançamos o novo marco legal das ferrovias. Verdadeira revolução no setor ferroviário.
Bolsonaro afirmou que outras propostas importantes também merecem atenção do Congresso em 2022, como os projetos da portabilidade da conta de luz, do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária. O ministro Luiz Fux saudou os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e desejou êxito aos parlamentares em suas funções legislativas. Usando máscara, um número reduzido de parlamentares e convidados participou da cerimônia que abriu a sessão legislativa de 2022, devido aos cuidados com a pandemia da Covid-19.
E os senadores analisam ainda nesta noite a MP que regulamenta a inclusão de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. A medida provisória garante aos pacientes pacientes que o tratamento será automaticamente incluído no rol de procedimentos até decisão definitiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar, caso a Anvisa não se manifeste em um prazo de até 180 dias. A aprovação da MP faz parte de um acordo para o Congresso manter o veto total do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao projeto do senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, que facilita o acesso a remédios orais contra o câncer. A MP obriga o oferecimento desses medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar, inclusive àqueles com tratamento iniciado na internação hospitalar. A lei de cotas tem validade somente até agosto deste ano. E por conta do ano eleitoral, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defende que o debate sobre a prorrogação da política pública deve acontecer ainda neste semestre. A lei de cotas foi aprovada em 2012 e prevê a reserva de vagas nas universidades a alunos de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Autor do primeiro projeto que dá continuidade à política de cotas, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o Congresso Nacional terá de decidir sobre o tema neste primeiro semestre.
Sem sombra de dúvida, o Congresso Nacional vai ter que debater e vai aprovar a política de cotas. No mínimo, vai renovar por mais 10, 20, 30 anos. O Congresso Nacional precisa reafirmar essa política exemplar.
Segundo a lei de cotas, as universidades públicas devem reservar metade das suas vagas para estudantes que fizeram todo o nível médio em escolas públicas e que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio. Destas vagas, metade é destinada a negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde se localiza a universidade.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados vai debater a morte do congolês Moise Kabagambe, no Rio de Janeiro. Ele foi espancado até a morte em um quiosque na praia da Barra da Tijuca após cobrar uma dívida trabalhista. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o espancamento do refugiado congolês Moise Kabagambe é um reflexo da desumanização da população negra no Brasil. Na condição de presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, Paim disse que vai tratar do tema em audiência pública na próxima semana.
Para tratar desse crime bárbaro e denunciar as mais diversas formas de violências sofrida pelos grupos racializados no país. A violência no Brasil aumenta todos os dias. É contra a criança, contra a jovem, contra mulheres, contra a quilombola, contra índios e contra negros e negras, contra refugiados, contra migrantes e imigrantes. Mas que país é esse?
A justiça já decretou a prisão de 3 suspeitos do espancamento.
Fevereiro é o mês de conscientização sobre doenças raras que afetam 65 em cada 100 mil pessoas. Atualmente, 7 mil doenças desse tipo são reconhecidas pela literatura médica, mas para 95% dos casos ainda não há cura. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Cerca de 13 milhões de brasileiros vivem com alguma doença rara que atinge 5 em cada 10 mil indivíduos. Fevereiro é o mês de conscientização sobre o tema, com o objetivo de divulgar e incentivar pesquisas científicas, apoiar pacientes e familiares e mobilizar políticas públicas. Para abordar a problemática com mais profundidade, foi instalada no Senado uma subcomissão permanente dentro da Comissão de Assuntos Sociais. A presidente, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, destacou que o grande desafio é oferecer uma rede assistencial especializada.
É um dos grandes desafios dos poderes públicos de todo o mundo, é oferecer uma rede assistencial especializada no tratamento dessas enfermidades. Toda a política pública deve avançar concomitantemente, porque essas pessoas estão exercendo cidadania em todas as dimensões.
No ano passado, foi aprovada pelo Senado a proposta que torna obrigatória a notificação de diagnósticos de doenças raras às autoridades sanitárias do país para aprimorar a coleta de dados e facilitar a compra de medicamentos específicos pelo SUS.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Congresso realiza a sessão de abertura do ano legislativo.
Líderes partidários apostam em reformas como prioridades.
Presidente da Câmara afirma que legislativo é poder mais transparente.
Boa noite. O ano legislativo do Congresso Nacional foi aberto hoje em sessão solene realizada no plenário da Câmara dos Deputados. O evento contou com a presença dos presidentes da República, Jair Bolsonaro, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, além dos presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a solenidade e traz um resumo das perspectivas do trabalho da Câmara neste ano.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou na abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional que a Casa foi a grande fiadora da estabilidade política no país. Em seu discurso, Lira afirmou que a instituição segurou trancos, sobressaltos, arrefeceu crises e diminuiu a pressão. Ele defendeu o poder legislativo como o poder mais transparente e democrático da República.
Quero ressaltar que, independentemente da conjuntura futura, o que o Brasil conseguiu até aqui é definitivo. E como o poder mais transparente e democrático da República, não permitiremos retrocessos discricionários e, quiçá, imperiais.
O presidente destacou as votações importantes do ano passado, como a reforma tributária, a autonomia do Banco Central, a regulamentação fundiária, o licenciamento ambiental e a alteração da lei de improbidade administrativa.
A Câmara dos Deputados continuará empenhada em prover os meios e construir soluções para enfrentar a pandemia da Covid-19. Como tem atuado durante todo este período difícil, e aqui incluo deputados de todas as correntes e partidos, de governo ou de oposição, sou testemunha viva do esforço de todos.
Lira afirmou que os maiores desafios a serem enfrentados nos próximos anos são o desemprego e a inflação, sem truques ilusionistas ou aventuras temerárias. O presidente da Câmara ressaltou ainda a necessidade de respeito à responsabilidade fiscal. Segundo Lira, isso gera previsibilidade e confiança para os agentes econômicos. Lira também cobrou mudanças nos preços dos combustíveis e lembrou que a Câmara aprovou o projeto de lei complementar que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis.
O desemprego e a inflação são dois adversários que precisamos confrontar em 22. Eles precisam ser vencidos com os instrumentos testados e reconhecidos pela ciência econômica.
Por fim, o presidente da Câmara pediu união ao país e defendeu que as disputas políticas fiquem restritas ao período eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Em entrevista à Rádio Câmara, alguns líderes listaram quais devem ser as prioridades para seus partidos em 2022. Entre elas estão a aprovação de reformas e definições sobre o preço dos combustíveis, como mostra a matéria do repórter Cláudio Ferreira.
A aprovação de reformas estruturantes, como a tributária e a administrativa, é vista como prioridade por alguns líderes partidários para retomar a economia em 2022, principalmente em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus. A oposição, no entanto, cobra mais investimentos orçamentários para melhorar políticas públicas nas áreas de emprego, renda e crédito. Ouvidos pelo programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, os líderes apontaram quais devem ser os temas prioritários nas discussões do Legislativo neste ano. O deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que é líder do partido, acredita que é possível avançar nas reformas neste primeiro semestre de 2022 e defende que não haja a diminuição no ritmo de trabalho do Congresso por conta das eleições gerais de outubro. Ele opina que as medidas sociais emergenciais para aplacar os efeitos da pandemia já foram tomadas.
Neste momento, a gente tem que focar nas reformas que vão permitir com que o Brasil, no médio e longo prazo, saia dessa condição de calamidade fiscal, de baixa produtividade, para que a população possa, ao longo desse tempo, se ver aí em um país em condições de permitir com que todos os brasileiros prosperem e possam gerar cada vez ali mais renda para suas famílias.
Para o vice-líder do governo na Câmara, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, a saúde continua sendo a agenda número um do governo, mas também é um olhar atento para a economia. No esforço de restabelecer emprego e renda, ele destaca, além da reforma tributária, a reforma administrativa.
Nós não vamos criar um futuro de prosperidade com esse ambiente contaminado que tem aí. Nós não temos feito essa reforma administrativa. Precisamos de um Estado leve, de um Estado pragmático, de um Estado objetivo, de um Estado necessário. E juntos possamos, de uma forma cooperativa, construir aí e permitir que o Brasil do futuro possa ser o Brasil dos nossos sonhos. Até porque nós temos desafios sociais muito grandes e esses desafios sociais só vão ser superados com a participação do governo.
Já o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, reclama dos vetos do Poder Executivo a projetos que beneficiam a população de baixa renda e os pequenos empreendedores. Ele também lamenta a insuficiência de recursos para investimentos.
Não tem ações na área de infraestrutura para resolver os grandes gargalos do Brasil, para retomar as refinarias, para refinar 100% do petróleo, porque o Brasil é autossuficiente em extração de petróleo. Não tem na área do agronegócio, não tem na área da mineração, ou seja, não tem política de valorização na cadeia produtiva para agregar valores, para reindustrializar o Brasil, para diminuir o custo do Brasil. E não tem investimento na área das universidades, dos institutos federais, na ciência, na pesquisa, na escola básica.
Um dos temas que devem ser priorizados nas discussões do Congresso são medidas para conter o aumento dos combustíveis. Um projeto já aprovado na Câmara aguarda exame por parte dos senadores. E o governo federal já sinalizou que pode enviar ao Legislativo uma proposta de emenda à Constituição para mexer na tributação dos combustíveis. O deputado Evair Vieira de Mello, vice-líder do governo na Câmara, criticou ações de governos passados em relação à Petrobras, que prejudicaram a política de preços dos combustíveis, e afirmou que zerar impostos federais é somente uma das hipóteses em estudo.
Nós temos diversos mecanismos que podem ser feitos. Os estados têm que dar a sua contribuição. É muito fácil, num momento igual a esse, os estados com a carga tributária muito alta em cima das operações de combustível estão engordando os seus caixas, só olhando do ponto de vista eleitoral e achando que só o governo federal pode dar o seu papel. Então, é preciso que cada gestor nesse momento, governadores, o presidente da República já liderou esse tema e disse que o governo vai fazer todo e qualquer esforço necessário para que possamos baratear o preço dos combustíveis.
O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, argumenta que a solução não deve ser zerar impostos federais ou congelar o ICMS, mas rever a política de preços.
Mesmo aonde pratica a paridade de preço internacional, eles consideram na composição final do preço só os produtos importados e não todos os produtos. Porque se o posto do petróleo está no Brasil e gasta para produzir em real, paga os trabalhadores real, essa composição tem que ser em real. Se o barril do petróleo é 80 dólares no mundo, no Brasil ele é 32 dólares.
Para o deputado Thiago Mitrô, líder do Novo, aprovar reformas que deem mais confiança aos investidores pode se refletir no preço dos combustíveis.
As medidas que vão permitir com que o valor do combustível no Brasil abaixe são medidas que permitem à economia brasileira aumentar o grau de confiança nela própria e medidas que vão abrir o mercado do setor de combustíveis no Brasil, como, por exemplo, o autosserviço nos postos de gasolina. A gente precisa permitir que o Brasil, no serviço de postos de combustíveis, atinja o nível de serviço que outros mercados no mundo inteiro têm.
Nas entrevistas, os líderes partidários se dividiram sobre o andamento das discussões de projetos polêmicos, como a legalização de jogos de azar e o ensino domiciliar. Thiago Mitrô acha que o debate sobre esses temas pode avançar. Evair Vieira de Mello afirma que o governo não vai obstruir nenhuma temática. Já Reginaldo Lopes não vê credibilidade no governo para a discussão desses assuntos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Magda Mofato, do PL de Goiás, culpa os estados pelo alto preço dos combustíveis. A deputada argumenta que os encargos tributários estaduais representam a maior fatia da composição do valor desses produtos.
Atualmente, a Petrobras vende o litro de gasolina produzido diretamente de suas refinarias para os distribuidores pelo valor em média de R$ 2,33. Desse modo, os preços absurdos repassados à nossa população nas bombas dos postos de gasolina têm como causa maior os valores cobrados pelos governos dos estados por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.
Em Goiás, segundo Magda Mofato,
A cada R$ 100 de gasolina, R$ 30 ficam nas mãos do Estado. A deputada salienta que o governo federal muitas vezes acaba recebendo a culpa pela alta dos preços dos combustíveis sem ter a responsabilidade pelo problema.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, sugere que seja obrigatória a inserção de mensagens sobre a obediência aos limites de velocidade nas propagandas de vendas de veículos. Segundo dados da ONU, todos os dias, mais de 3.500 pessoas morrem e outras mais de 50 milhões sofrem lesões causadas por acidente de trânsito nas vias do planeta.
Flávio Nogueira alerta para o fato de o excesso de velocidade ser considerado uma das principais causas de acidentes graves no país.
Todos os dias, acidentes de trânsito ceifam vidas e causam ferimento nas pessoas devido ao excesso de velocidade. É fato notório que a obediência aos limites de velocidade vigente diminui a incidência de atropelamentos, de colisões e de capotamentos. É sabido que o veículo automotivo que ultrapassa a velocidade máxima sinalizada nas vias urbanas e nas estradas transforma-se em potencial arma que pode ser letal para quem sofre acidentes.
Trabalho.
A comissão da Câmara que trata da defesa dos direitos das pessoas com deficiência aprovou projeto que permite que pessoa maior de 21 anos com deficiência e capacitada para o trabalho possa ser considerada dependente na declaração do imposto de renda.
No entanto, a proposta prevê que a soma anual dos rendimentos do dependente não pode superar a soma das deduções autorizadas por lei. O repórter Silvério Rios explica os principais pontos do projeto.
O deputado Carlos Henrique Gaguin, do DEM do Tocantins, autor da proposta, justificou que o projeto insere na legislação uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. O STF considerou inconstitucional o artigo da lei que trata do imposto de renda e que permitia a inclusão como dependente somente dos que não exercessem atividade laborativa. A relatora do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que mesmo quando trabalhos são remunerados, as pessoas com deficiência ainda podem depender de recursos da família. O parecer da parlamentar foi lido pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal.
Que a dependente com deficiência, ao se mostrar capaz de trabalhar, deve começar a arcar com as suas próprias despesas. Contudo, como regra, não é isso que ocorre, pois a pessoa com deficiência segue, em alguma medida, representando como um ônus financeiro para os seus genitores ou responsáveis.
O projeto que permite a inclusão como dependente no imposto de renda de pessoas com deficiência maiores de 21 anos capacitados para o trabalho ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Caso seja aprovada pelas comissões da Câmara, a proposta poderá seguir diretamente para análise do Senado sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Educação.
Sidney Leite, do PSD, faz um apelo para que os parlamentares votem a medida provisória que criou o programa Internet Brasil. Segundo o deputado, a MP é de fundamental importância para o Amazonas e para todo o país, uma vez que proporciona o acesso gratuito à internet móvel aos alunos carentes da educação básica da rede pública.
Eu não acredito em outro instrumento que não seja a educação, não só como instrumento de oportunidade de melhoria da qualidade de vida individual, mas como o avanço coletivo. E garantir a internet nas escolas, e nesse caso a internet 5G, com certeza contribuirá decisivamente para que nós possamos melhorar o processo de ensino-aprendizado, bem como a qualidade da formação dos nossos professores com formação continuada, e não só isso, que as nossas crianças possam adentrar no mundo virtual, porque na Amazônia a grande maioria das escolas, infelizmente, não tem acesso à internet.
Sidney Leite ressalta a dificuldade de acesso à internet em todo o Amazonas, tanto em escolas urbanas quanto nas localizadas em comunidades indígenas e rurais. De acordo com o deputado, o programa Internet Brasil é fundamental para que o ensino e a aprendizagem se concretizem em sua plenitude no Estado.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, defende a criação da Região Integrada de Desenvolvimento, RID, da Grande Imperatriz. Autor de propostas sobre o tema, ele afirma que a implementação da medida possibilitará a articulação de ações administrativas entre as diversas cidades do Maranhão e do Tocantins, incluídas no projeto.
Hildo Rocha explica que RID é uma estrutura descentralizada prevista na Constituição Federal que pode ser criada para que a União, os estados e municípios de diferentes estados desenvolvam iniciativas para aumentar os investimentos e os serviços públicos, fomentando o desenvolvimento econômico da região.
A implantação de regiões integradas de desenvolvimento proporciona a redução das desigualdades regionais ao menor custo possível para a sociedade brasileira. Municípios enquadrados nas regiões de desenvolvimento podem unificar por convênio, normas e critérios para procedimentos relativos aos serviços públicos prestados na região, definindo, por exemplo, tarifas, linhas de crédito especiais, isenções e incentivos fiscais. A participação da União assegura também a prevenção de eventuais conflitos de interesse entre estados, como poderia acontecer na tentativa de se criar uma região metropolitana interestadual nos moldes previstos no Estatuto da Metrópole.
Sérgio Brito, do PSD, parabeniza o governo da Bahia pela nomeação de Eurys Ribeiro para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano.
Sérgio Brito espera que a experiência e a competência do novo secretário, que já foi prefeito de Bom Jesus da Lapa por 2 mandatos, ajude a levar melhorias para a população baiana.
Tenho certeza que Eurys vai levar para todos os municípios da Bahia a sua experiência. Sempre atuou pelas causas sociais e pelos mais humildes e trabalhou arduamente pela causa municipalista.
Durante a sessão de abertura do ano legislativo, os presidentes da Câmara e do Senado pediram para que as eleições não comprometam a pauta do legislativo. A matéria é de Silvia Munhato.
Pandemia, desemprego e inflação. Esses problemas estiveram presentes nas falas dos presidentes dos poderes na abertura dos trabalhos do 4º ano da legislatura de número 56 do Congresso Nacional. Entre os presidentes da Câmara e do Senado, pedidos para que as eleições deste ano não atrapalhem os esforços para a solução desses problemas. Foi assim que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, terminou seu discurso na sessão solene de abertura dos trabalhos.
Que deixemos as eleições para outubro. Deixemos os interesses políticos para outubro e agora trabalhemos com mais afinco e unidos para aprovar as matérias que são tão necessárias para o país e para os brasileiros. As disputas e tensionamentos devem ficar, senhoras e senhores, para o momento de campanha.
Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, preferiu mandar um recado para os eleitores, pedindo para que ninguém aceite propostas de regulação da mídia e da internet, porque isso seria ferir a liberdade de todos. Por fim, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, pediu respeito ao resultado das urnas.
Aos vencedores, façam um mandato eficiente, prestem um bom serviço. Aos perdedores, respeitem o resultado das urnas. É fundamental garantir um processo eleitoral não afetado por manipulação, não afetado por disparos que gerem desinformação.
O presidente Jair Bolsonaro, que subiu a rampa do Congresso ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou em sua mensagem que o país vem recebendo investimentos externos, o que indicaria confiança nos rumos do governo. Durante a sessão, o presidente Arthur Lira pediu prioridade para as reformas tributária e administrativa e citou o projeto de lei já aprovado na Câmara de reforma do imposto de renda. Disse que o texto pode não ser perfeito, mas tem méritos, como a correção da tabela do imposto de renda. E pediu também a aprovação do projeto que modifica a tributação estadual dos combustíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que em 2022 o país vai comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Ele iniciou os trabalhos pedindo um minuto de silêncio pelas vítimas da pandemia da Covid-19 e pelas vítimas das chuvas intensas na Bahia, Minas Gerais e São Paulo. A sessão também contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.